Temos então mais um bloco informativo, agora às 13, com o Vítor Blenas. Boa tarde.
Boa tarde. Medicina Interna já está de regresso ao Hospital de Tomar. O serviço está a funcionar com os profissionais necessários. Vereador Rui Serrano propõe o desenvolvimento de uma incubadora, aliás, de empresas na Casa dos Cubos. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana comemorou em Vila Nova da Barquinha o seu 8º aniversário. Fechamos com a nota do dia hoje com Tiago Carrão.
Nesta Ambusiness 2016, 4 continentes, mais de 20 países, participam no grande encontro de negócios do Ribatejo. Tomar, Hotel dos Templários, 24 a 26 de outubro. Iniciativa Nesta, projeto cofinanciado pelo Compete 2020, através do FEDER.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado? Períodos de chuva persistente, diminuindo de intensidade a partir da tarde e vento fraco. Ainda subida da temperatura, em especial no litoral. Máximas de 15 graus para a Guarda, 19 para o Porto, 22 para Castelo Branco, 25 para Coimbra, 26 para Lisboa, 27 para Évora e Faro, 29 para Leiria e Tomar e 30 para Santarém.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Já está a funcionar na Unidade Hospitalar de Tomar a Medicina Interna. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo não esperou pela abertura oficial da Medicina Interna, prevista para a próxima quinta-feira, e colocou já em funcionamento a atividade no serviço. Disse mesmo dava conta o vereador Bruno Graça, na informação prestada ao Executivo da Câmara de Tomar, na reunião realizada esta segunda-feira. Como referiu o vereador responsável pela área da saúde no município, o serviço arranca com os profissionais necessários ao seu funcionamento para um total de 22 camas.
Já estão lá médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar e doentes, portanto já, também já lá estão doentes. Dizer que, de facto, para já são as 22 camas, com a possibilidade de uma extensão até 26 na época de inverno, no caso de as situações clínicas exigirem, portanto, maior número de camas. Dizer também que, tal como estava, tinha sido já informado, que os médicos, no essencial, são médicos residentes aqui em Tomar, e que só serão contratados, ou serão, virão alguns médicos contratados para garantirem o serviço noturno, portanto, a prestação de serviços em termos durante a noite. Portanto, de resto, é garantido uma parte dessa, da noite também é garantido por médicos de cá, nomeadamente pela própria doutora Cristina, que fará banco uma vez por semana. Os outros, um ou outro dia, ainda serão ainda de médicos contratados, mas que o serviço durante o dia e em termos normais será garantido, portanto, por médicos do quadro do centro hospitalar. Dizer ainda que me parece que agora a questão central e que nós devemos procurar criar condições e fazer alguma pressão junto do Ministério, se é que, se for preciso, digamos assim, é de facto a aquisição do TAC que está prometido e que irá, de alguma maneira, criar condições de trabalho aos profissionais e de conforto aos doentes muito grande, porque neste momento, não havendo o TAC, mesmo os de medicina interna, no caso de ser necessário fazer algum exame em termos de equipamentos na área de visual, digamos assim, terão que se deslocar a Abrantes e depois voltar novamente para aqui, o que naturalmente causa incómodos, como é natural. Portanto, penso que está prometido para o primeiro trimestre do TAC e há que fazer todos os esforços e as demarches junto do Ministério para que essa promessa seja de facto cumprida.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda no âmbito da reunião do Executivo, o vereador Rui Serrano propôs esta segunda-feira o desenvolvimento de uma incubadora de empresas a funcionar na Casa dos Cubos, a denominar Tomar Iniciativa, ou melhor, Tomar Criativa, com vista a envolver a comunidade empreendedora do Conselho de Tomar. De acordo com Rui Serrano, a concretização desta incubadora iria contribuir para a regeneração urbana, social e económica do Conselho, consolidando também os seus recursos e oferta cultural e criando memória e aspirações a uma renovada dinâmica tomarense. Tomar Criativa teria como objetivos promover e estimular a criação e o desenvolvimento do espírito empreendedor e da sua concretização em projetos empresariais relevantes e oportunos para Tomar, de base criativa e inovadora. Organizar iniciativas de identificação e atração de projetos e empresas inovadoras, disponibilizar às empresas infraestruturas de elevada qualidade e acesso diversificado a serviços de apoio, estimular a cooperação entre empresas e entre estas e os parceiros. A gestão e dinamização do espaço deverá ser efetuada pelo IPT ao abrigo do protocolo de colaboração celebrado em 17 de abril de 2014 entre o município de Tomar e o Instituto Politécnico, dada a experiência que aquela instituição tem no domínio do empreendedorismo e da gestão de empresas. A proposta virá agora à reunião de Câmara da próxima semana, onde será então discutida e votada.
Rádio F, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana não pediu para sair do local onde atualmente se encontra após ter sido tornado público que parte da comunidade de etnia cigana, residente no Flecheiro, irá ser colocada no terreno vizinho ao destacamento. A garantia foi avançada à ERTS por Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, e surge na sequência de boatos que circulam e circularam pelas redes sociais, onde se falava que a GNR forçou a autarquia a recuar nessa intenção, caso contrário, iria sair de onde está. Nesta entrevista, a autarca esclareceu que esta mudança implica para já um investimento de 300 mil euros, valor que resulta no arranjo estrutural daquele espaço, onde serão edificadas 6 habitações de resto do chão apenas para cidadãos de etnia cigana. Questionada sobre se a Câmara não está neste processo a comprar casas para umas pessoas enquanto outras têm de pagar as suas habitações, Anabela Freitas referia que já foi abordada nesse sentido por cidadãos que se mostraram descontentes, mas garante que para resolver o problema do Flecheiro não há outra solução à vista. Ficou a garantia de que as pessoas que ficarem nas habitações terão que pagar renda e quem tiver problemas com a justiça fica sem casa.
O primeiro núcleo será, efetivamente, nessa zona. Porque é, porquê? Porque é uma zona que está infraestruturada e é um terreno que é da Câmara. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que, ai, que não é possível e que... Aliás, eu até já ouvi dizer que a GNR tinha pedido para sair, não é verdade? Portanto, isto foi desde o início que isto se começou a trabalhar e, portanto, aproveito já aqui para desmistificar isso. Desde o início que se começou a trabalhar, isto não se começou a trabalhar há um mês nem dois atrás. Já vem sendo trabalhado há bastante tempo. A GNR está informada e, portanto, tem estado sempre ao corrente daquilo que é a evolução do processo. Este tipo de alojamento, este tipo de solução, dentro do Portugal 2020, não é financiado. E, portanto, nós temos que encontrar terrenos que sejam pertença do município, mas que estejam infraestruturados. Porque o custo de criar um núcleo, mais a infraestruturação toda, quer seja de águas, de saneamento e de luz, é um custo incomportável. E, portanto, temos que ter aqui também alguma parcimónia, temos que ter aqui algum bom senso na escolha dos locais. O primeiro local é, efetivamente, esse. Estão em estudo outros locais, que eu não vou adiantar, mas que têm, ou estão já infraestruturados, ou têm proximidade de infraestrutura, para não agravar o custo. Porque, efetivamente, através, como eu estava a dizer, através do Portugal 2020, isso não é possível, não foi considerado dentro do nosso plano estratégico de desenvolvimento urbano. Nós tínhamos lá esta questão do realojamento das famílias de etnia cigana. Isso está aprovado, só não está aprovado é na solução de parque nómada, chamemos assim.
Há sempre quem fique de pé atrás e quem proteste. E quem diga que a Câmara está a comprar casas para dar a uns cidadãos enquanto outros têm que pagar a respectiva casa.
Sim. Eu percebo isso. Eu percebo todas estas preocupações, e algumas das pessoas também me dizem isso. Então, mas agora estão a comprar casas para os ciganos e eu tenho que pagar a minha casa. Pois, eu também pago a minha, não é? Eu pergunto, então qual é a solução? Ah, é levá-los rio abaixo. Pois, mas isso não é a solução. Ou seja, temos aqui vários... O que é que houve municípios que até fizeram? Que eu até... Isso ainda me choca mais. Houve municípios que pagaram para eles irem embora. Então, mas estamos a pagar para... Aí é dinheiro deitado fora.
Mas não acha que há aqui, então, uma desigualdade? Porque a Câmara acaba por comprar casas para dar a uma parte de cidadãos de que reside na cidade.
Se me dissesse assim, a Câmara... Nós temos 1%, agora já um bocadinho menos, mas vamos a números redondos. 1% da nossa população que não tem habitação social. Se eu não tratasse de forma igual esse 1%, aí sim. Aí sim.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, está a assinalar este ano o seu 8º aniversário. Na passada sexta-feira, 14 de outubro, na presença de inúmeros autarcas, comunidade civil e militares, realizou-se em Vila Nova da Braquinha a cerimónia oficial comemorativa da data que esta unidade celebra a 13 de outubro. A Avenida dos Plátanos, no Parque Ribeirinho de Vila Nova da Braquinha, foi o palco escolhido para as comemorações deste ano. Destaque para a intervenção do comandante do Comando Territorial de Santarém, o Coronel Nuno Sanfona Paulino, que abordou, entre outros aspectos, em jeito de balanço, a atividade operacional da GNR na região, com referências para a diminuição de alguns tipos de criminalidade, mas também para o aparecimento de outros.
No tocante à atividade operacional registada, constatou-se uma diminuição dos índices gerais de criminalidade, sendo destacar a diminuição dos furtos contra o património, cerca de menos 15%, e da criminalidade violenta, menos 29% de roubos por esticão e cerca de 57% de roubos em residência. Não obstante o decréscimo dos índices globais de criminalidade e de criminalidade violenta, é possível registar incremento de novas formas de criminalidade que nos traduzem pelo registro de furtos de máquinas de tabaco e carrinhas de transporte de tabaco, recorrendo por vezes ao uso de armas de fogo, em relação às quais esta unidade tem vindo dando os maiores esforços para o seu desdobramento, em estrita cooperação com outras unidades afetadas por esta mesma problemática. No âmbito da atividade de investigação criminal, continua a ser desenvolvida uma profícua atividade operacional, visando melhorar quer os níveis de segurança junto às populações, quer a qualidade da colaboração institucional no âmbito da ação penal com o Ministério Público e junto ao Tribunal da Comarca de Santarém. Para tais resultados, muito contribuíram os incrementos da prevenção criminal, como das diligências de investigação em sede de inquérito. No que respeita à fiscalização rodoviária, o Comando Territorial de Santarém é responsável pelo patrulhamento de 1.358 km de itinerários rodoviários, de quais 295 km de autoestradas, correspondentes a cerca de 10% do total nacional. Na sequência da fiscalização efetuada, verificou-se um aumento de 8% no número de condutores fiscalizados, bem como a diminuição de 37% de detidos por condução sob efeito do álcool, o que traduz o resultado da atividade fiscalizadora da Guarda. No âmbito da proteção da natureza, no ano em que o território nacional foi assolado pelos incêndios florestais, verificou-se na zona da atuação do Comando Territorial de Santarém uma diminuição de cerca de 25% do número de ignições. A título da autuação, verificou-se um aumento de 38% dos autos contra nações referentes à legislação da defesa da floresta contra incêndios. Ainda em relação à defesa da floresta contra incêndios e à estreita colaboração com o Triado Nacional de Proteção Civil e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, foram realizadas ações de formação sobre a preservação de vestígios no combate aos incêndios florestais, no qual estiveram presentes cerca de 120 elementos das diversas instituições.
Para lá do balanço feito à atividade da Guarda, o Coronel Nuno Sanfona Paulino abordou também alguns dos desafios que se colocam aos militares da GNR no decorrer do próximo ano.
Com desafios para o ano que se aproxima, este comando está praticamente atento à contenção e resolução das novas formas de criminalidade que se têm vindo a manifestar, bem como ao desafio que constituirá a celebração do centenário das aparições em Fátima no próximo ano. Noutro âmbito, a implementação e regulamentação do horário de referência vai suscitar a necessária adaptação na organização do serviço operacional, tendo sempre como referência a continuação da prestação de um serviço de excelência às populações do distrito. Excelências e ilustres convidados. Comemorar um aniversário não é apenas olhar para o passado, sintetizando as principais ações realizadas. Comemorar é também um sinal de vitalidade e o início de um novo ciclo com a concretização de novos projetos. Temos a consciência que os recursos serão sempre limitados e, por isso, a sua gestão tem de obedecer a critérios rigorosos. Sabemos também que as necessidades têm tendência a crescer, a um ritmo superior à capacidade para se satisfazer, mas é consciente destas limitações que procuramos que o Comando Territorial de Santarém obtenha uma capacidade acrescida para cumprir a sua missão. Militares e civis do Comando Territorial de Santarém, temos a consciência do trabalho que por vós vem sendo desenvolvido, razão única do cumprimento da nossa missão, apesar das adversidades que muitas vezes tendes de enfrentar. Os indicadores da atividade operacional desenvolvida ao longo do último ano revelam bem o nosso empenhamento e dedicação. O elevado espírito de missão, competência e profissionalismo de todos os que servem o Comando Territorial de Santarém são a garantia de que serão ultrapassadas todas as dificuldades, prestigiando a Guarda Nacional Republicana e honrando o país que nos orgulhamos de pertencer.
Rádio F, a primeira a informar.
A Portela, na freguesia de São Pedro, recebe já no próximo dia 30 um dia aberto com destaque para uma caminhada a realizar na foz do Rio Nabão. Às 9 horas decorre a concentração de participantes na antiga escola primária da Portela, com caminhada a começar por volta das 9h30. As inscrições estão, entretanto, a decorrer até 27 deste mês de outubro, na Junta de Freguesia de São Pedro, no Calma e também na Associação de Pais, uma iniciativa que é promovida pela Comissão Social de Freguesia de São Pedro de Tomar. Este dia aberto terá ainda um conjunto de outras atividades associadas, como explicava na Hertz Lourdes Fernandes, a presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, que apelou também à participação dos mais jovens neste e noutros eventos.
Fazer referência à unidade das entidades da comunidade de São Pedro, da área da Freguesia de São Pedro, e às pessoas que são empreendedoras na Freguesia de São Pedro, quer os mais antigos, como já deram imensos frutos daquilo que fizeram, tanto quanto os mais novos que olhem para aquilo que os antepassados também fizeram e que ainda façam melhor. Dizer que, que era bom que aderissem às iniciativas da comunidade, quer seja da Associação de Pais, quer seja da Comissão Social de Freguesia. Nós vamos ter no dia 30 de outubro um dia aberto na freguesia, que vai ser no espaço da Escola Primária da Portela, que vai ter uma caminhada no percurso que está marcado, que vai ter o apoio do Calma, que vai ter parcerias das várias entidades, da paróquia, da associação. Vai ter uma feirinha de todos os santos, vai ter almoço, vai ter animação. Que as pessoas participem, porque se as pessoas forem e dão também mais alento a quem está a organizar e a quem quer que seja a freguesia que cresça. E vamos promover o orçamento participativo também nesse dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a funcionar desde o passado dia 8 de outubro o restaurante Abundância, integrado no Agarta Boutique Hotel Retreat and Wellness Center, na freguesia de Sabacheira, em Monchite. Trata-se de uma unidade de turismo rural de qualidade superior, espaço onde existe uma boutique hotel com alojamento disponível, dispondo de 9 quartos. Está prevista, entretanto, uma segunda fase para este projeto, onde serão criados espaços para eventos, tratamentos com massagens e yoga, piscina e também espaços para exposições. Sérgio Freitas, engenheiro de profissão, é o promotor do projeto. Esteve recentemente na Hertz, no programa Empresário da Semana, onde deu precisamente conta deste novo equipamento hoteleiro.
Tem um restaurante com a designação de Abundância, que foi inaugurado no dia 8. Tem uma sala para eventos, batizados, workshops, uma capacidade de 80 pessoas, para 80 pessoas sentadas. E temos duas grandes salas para a área de saúde e bem-estar. Uhum. Que é uma maior valia para todas as pessoas que queiram usufruir daquele espaço. É um espaço que está no lugar de Monchite, Sabacheira, muito perto de Orém, portanto no extremo do concelho de Tomar, em zonas muito bonitas, o Vale ali de Ceiça, uma Serra da Sabacheira, e que está muito bem enquadrada com a natureza. As pessoas podem usufruir da natureza, desenvolvendo diversos percursos pedonais, um, e muitas outras coisas. Portanto, associando a gastronomia oferecida pelo Abundância, nosso restaurante, que tem como base chamada cuisine, como base tudo o que aquelas hortas, aqueles produtos nos oferecem. Portanto, tem a base a alimentação bio e a partir desses produtos e com base na alimentação tradicional, dar-se um toque criativo. Uhum. E como os americanos dizem, é from the farm to the table.
Um espaço a conhecer-se de perto, quem naturalmente quiser-se proceder-se a uma visita a este Abundância inserido, então, que está no Agarta Boutique Hotel, na Sabacheira, em Monchique.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, não há poder mais próximo dos cidadãos que o poder local. É uma das maiores conquistas de Abril e um dos pilares estruturantes da nossa democracia. O poder local foi, e é, determinante na promoção do investimento público, da infraestruturação do território e do progresso do país. O poder local é o alicerce da construção de uma sociedade mais democrática, mais coesa e mais inclusiva. É nas juntas de freguesia, que este ano celebraram 100 anos, que encontramos a verdadeira política de proximidade. Desde as pequenas freguesias rurais, com poucas centenas de pessoas, às freguesias urbanas com milhares de pessoas. O PSD em Tomar tem feito, ao longo dos últimos meses, um roteiro de visitas pelas freguesias do nosso concelho, com o objetivo de contactar com as associações, empresas, instituições e conhecer os seus protagonistas, o trabalho que desenvolvem, bem como os seus objetivos, as suas dificuldades e os seus sucessos. Nestas visitas, tenho encontrado autarcas, em particular presidentes de junta de freguesia, apaixonados pela sua terra, pelas suas gentes, pelo seu trabalho. São estes autarcas que no dia-a-dia lidam com os anseios, as preocupações e expectativas das populações. É nos presidentes de junta que encontramos muitas vezes resposta a situações em que as entidades responsáveis falham. Não é por acaso que a gestão e aplicação de recursos, feita pelas juntas de freguesia, é, na maioria das vezes, mais eficiente do que em outros níveis da administração pública. No momento em que a gestão autárquica deixou de ter como prioridades as infraestruturas e passou a ter a ação social, a economia local, a educação, a cultura, o desporto e a qualidade de vida da população, as juntas de freguesia estão na linha da frente dessa mudança de paradigma. É inegável o seu contributo na construção de um concelho mais forte, mais sustentável, mais moderno, mais capaz de enfrentar os desafios do futuro e mais hábil na resposta aos anseios das populações. O desenvolvimento de Tomar em muito se fica a dever ao trabalho nas últimas décadas destes homens e mulheres das várias freguesias, alguns dos quais, infelizmente, já não estão entre nós. A iluminação pública, a pavimentação, os equipamentos desportivos, a preservação do meio ambiente, os cemitérios e o apoio social são apenas alguns exemplos desse trabalho. No próximo ano, teremos eleições autárquicas, onde o desempenho dos atuais autarcas e a expectativa dos futuros será novamente avaliada. A escolha dos autarcas significa, por isso, responsabilidade acrescida. Se queremos um concelho melhor, temos que contar com os melhores.
Nota do dia com Tiago Carrão no fecho das notícias. Regressamos à antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.